Caquita, olha a Caquita.
E aí, seus comunistas safados, aqui quem fala é a Paula, e comigo tá a Renata. Renata, qual foi o último gato a te visitar aí?
Eu tive uma visita dupla do Pato do Gambá. Eles vieram olhar pela janela quando tava chovendo. Mas eles já saíram. Agora eu
Perfeito.
tô triste, solitária, sem nenhum gatinho aqui comigo. Então tá, agora tu estragou tudo com essa tua pergunta, porque eu tô sem
Nossa,
gatos.
que dramática. A tua porta tá fechada também, que tu tá gravando.
Sim, mas sempre que eles querem entrar, eles pedem e eu abro. E eles não vieram pedir, tá? Então é isso.
Drama, drama. Faz que nem o Zuko fica gritando na porta pra eles entrarem. Isso. Mas tem uma caquita aqui anotada que é o nome da boneca da Nanis.
Sim, porque o que que aconteceu? Eu comecei uma mesinha nova que só teve a sessão zero, por enquanto, de Terra Devastada, que é um sistema brasileiro do John Bogeia de Apocalipse Zumbi. E a gente fez a sessão zero, então. E a Nanis foi criar a personagem dela. E o conceito da personagem é uma pessoa meio assim, da natureza, que gostava de fazer trilha e conhece, tipo, plantas, e conhece plantas tanto para uso medicinal, entendeu? Quanto para fumar maconha. É tudo. Conhece planta. Então ela é uma pessoa muito good vibes, alto astral. E ela pegou um nome lá pra personagem dela, que eu não me lembro qual é o nome dela em si, mas ela disse que ela se auto-intitulou Cristal. Então ela é a Cristal. E aí o jeito que ela falou foi muito engraçado, porque eu lembrei de um meme de velho. E agora todos os velhos aqui vão ser ativados por este meme. Quem aqui lembra da Lohane Vekanandra, Stephanie Smith Bueno de Ha-Ha-Ha de Raio Laser Bala de Ice Kiss? Quem é que lembra?
É difícil, tá? Muito tempo na internet é uma coisa difícil.
Tu lembra?
Tá, as coisas que tu tinha escondido em cantos da tua mente.
Isso,
Enfim.
mas o jeito que ela falou da Cristal me lembrou desse vídeo. E elas não tinham visto esse vídeo. Eu ri, tipo, eu fiz a referência. E a Nani, eu não lembro se ela tinha visto ou não, mas a Mônica e a Thay não conheciam o vídeo. E aí eu fui passar o vídeo para elas verem. E aí a gente ficou mandando os nomes do Discord para raio laser, bala de esquis. Ficou. Enfim,
Perfeito.
né? Mas foi isso. Foi só porque a boneca Good Vibes da Nani se chama Cristal. Eu lembrei da Lohane Vekanandra e Stephanie Smith Bueno de Ha-Ha-Ha de Raio Laser Bala de Ice Kiss. Então, eu tô lendo, eu não decorei, tá?
É, eu tava preocupada. Que bom que tu explicou.
Não,
Eu
aqui
tava
eu
um
vou
pouco
ser
preocupada.
sincera, eu estou lendo. Eu poderia ter decorado? Poderia, porque eu tenho uma ótima memória para esse tipo de merda, entendeu? E agora, só porque eu falei dos gatos, o Zuko apareceu, mas o Zuko não quer entrar aqui, ele quer entrar na Larissa. Então não adianta.
É, mas hoje a gente começa com uma grande pergunta. A pergunta primordial de todas. O que é RPG, Renata? A pergunta que todos tentam responder, ninguém consegue.
Ai, sim. E
Né?
por que que ninguém consegue responder o que é RPG? Porque todo RPG é diferente. Claro que muitos vão ter coisas em comum, vão usar sistemas próximos, vão ter temáticas parecidas, mas isso não é uma verdade para todos os RPGs que existem. E tem muita coisa que é RPG. Que a gente até
Sim.
brincou, né? A gente tem episódio, ó, uma banana RPG e tal. E várias vezes já surgiram questionamentos de isso é RPG? O que que é? Onde tá o limite do RPG? Isso vira um LARP? Isso vira um board game? Isso vira... Qual é o que nos cerca, né? O que que define o RPG?
E particularmente, a mim, eu acho que a Renata também, esse limite ele interessa muito pouco, assim, de dizer ah, não. É, assim, eu não tenho muito interesse em ser a polícia do RPG que diz, não, é RPG. Não RPG, ah, tipo, aonde RPG vira board game? Sei lá, se chamou de RPG, RPG, se chamou de board game, é board game, entendeu? No máximo, é um RPG que eu não gosto, um RPG que eu gosto. O
Isso.
que é ou não é RPG, não cabe a mim, não sou juíza do RPG.
E pode ser outra coisa, pode ser um LARP, pode ser uma experiência narrativa, pode ser uma ferramenta de construção de cenário, sei lá, entendeu? Pode ser muita
Como a
coisa.
boneca da Nani, te chama do que tu quiser, meu amigo. Sim. vai em frente, sabe?
Exatamente. Então, a gente começa, né, com a brincadeira do que é RPG, porque como é que a gente pode generalizar o que é RPG quando a gente tem tanta coisa que pode ser RPG? Como é que eu começo a explicar o que é RPG? Porque eu acho que existem coisas... Eu sempre penso nas comparações, né? Vocês que escutam o programa sabem que eu sou a rainha da alegoria, eu tô sempre fazendo uma comparação idiota. E eu tava pensando agora que comparação que eu vou fazer com isso.
Às vezes elas são brilhantes, às vezes elas são surpreendentes, mas elas são sempre entretenimento.
Isso. E eu tava pensando em, sei lá, comida, entendeu? Porque a gente tem feijão e a gente tem maçã. Mas tanto feijão quanto maçã são coisas que a gente ingere, que tem nutrientes e tal. Eles têm um denominador comum aí, entendeu? E aqui eu, a rainha das comparações, tô tendo dificuldade de encontrar algo pra comparar com o que é RPG.
Perfeito, adorei o título que tu autodeclarou aí.
Ah, obrigada, né? Eu sou assim, entendeu? Eu sou assim, me deixa. Mas, enfim, o que eu tava dizendo antes da Paula ser rude pra tentar tirar a coroa que eu mesma botei na minha cabeça é que o RPG, ele varia de um jeito, e agora, enfim, né, ele varia de um jeito tão variado que, como é que eu vou definir exatamente?
É, né? Varia variado.
Ele varia variado, porque é isso que ele faz, ele varia muito variado. É doido, sim. É doido, porque eu já vi RPG que usa dado, RPG que não usa dado, RPG que usa carta, que não usa carta, RPG que tem narrador, que não tem narrador, RPG solo, RPG em grupo, RPG em dupla, RPG em trio, sem ficha, com ficha, com atributo, sem atributo, RPG... E aí, como é que eu vou definir RPG que é só digital, RPG que tem livro, RPG que é panfleto, RPG que é gigante, que é minúsculo, que é desenhado, que não tem desenho? Que é isso? Que é isso?
E mesmo, sei lá, às vezes eu acho, não é, todos os RPGs que eu já joguei são assim, eu tenho muita dificuldade de, não, todo RPG, porque tem muito RPG aí, sei lá. Mas assim, essas generalizações, elas são úteis pra várias coisas. A gente precisa generalizar, a gente precisa de uma ideia geral, assim, do que é RPG, mesmo que nem todos os RPGs se encaixem nela. E a gente precisa desse termo RPG, de uma ideia mínima do que é, do que quer dizer esta palavra RPG, né? A gente precisa, porque, sei lá, às vezes alguém, sei lá, tua mãe vai te perguntar o que tu vai fazer, vou jogar RPG, entendeu? Tu não vai explicar pra tua mãe que tu vai jogar Blades in the Dark, tu vai dizer, ah, vou jogar RPG, ou, sei lá, aquele negocinho que tu joga com teus amigos que sentam em volta da mesa... Sabe, uhum. Que nem Stranger Things?
Sim.
Tu precisa de alguma coisa, né?
Claro. Que defina. Até porque não adianta eu chegar pra minha mãe e vou dizer, eu vou me reunir com os meus amigos pra jogar uma aventura que se passa na cidade, como é que é? Rochevol? Richevol? Enfim, a cidade do Ciri lá. Do Ciri não, do Blades. Ah. Ela tem um nome, assim.
Ah, Duskfall.
Isso. Eu acho que eu tô falando o nome da cidade de Dishonored, porque é muito parecido... A vibe da coisa toda.
Eu posso estar errada do Blades também, assim. Enfim.
É, mas é algo do tipo. Eu vou jogar um negócio e tal, em que eu vou me reunir com meus amigos, a gente tá nessa cidade, a gente é um bando que faz nananã. E aí, eu vou ficar 10 anos pra dizer, entendeu?
E toda vez tu vai dizer um sistema diferente?
É, caralho.
Tua mãe não precisa dessa quantidade de informação. Ela nem quer.
Não.
Tá tudo bem. Então, tu precisa, pra dar essa descrição rápida, sei lá, tu vai categorizar os livros na livraria, na biblioteca, na estante da tua casa, eles estão ali nos livros de RPG, até pra te achar também. Da tua casa, eu imagino que isso já faça, a não ser que tu tenha uma biblioteca em casa, até se tu tem, sei lá, quem é o milionário que tá ouvindo o Caquitas? O que que tá fazendo aqui?
Sim.
Cadê a doação de milhões pro Caquitas? Mas na biblioteca, na livraria, tu precisa dessa categoria pra, tipo, tu organizar os livros e as pessoas acharem eles. A gente precisa pra definir o nosso podcast.
Não só o podcast, mas todo tipo de criação de conteúdo que é em cima de RPG, podcast, live, blog, tudo. Tu vai precisar dizer sobre o que, que é aquilo, sobre o que, que tu tá discorrendo. Então, a não ser que tu fale de um RPG específico, tu vai precisar usar o termo geral RPG, né? Pra identificar esta gama de coisas das quais tu fala. Tu também vai precisar usar isso aí pra diferenciar ele de outros tipos de jogo. Porque se eu digo pra alguém que eu tô fazendo um jogo, a pessoa pode pensar que eu tô fazendo um jogo de videogame, que eu tô desenvolvendo um jogo de carta, um board game... Eu preciso diferenciar que o que eu tô fazendo é um RPG. Da mesma forma que se o meu jogo for um videogame, ou um board, ou um card, eu preciso diferenciar ele assim também pra chegar no meu público. Porque talvez o público que gosta de um tipo de jogo não gosta do outro. Então, eu preciso categorizar o que é isso que eu tô criando, com o que é isso que eu tô interagindo, para as pessoas que vão consumir esse conteúdo poderem chegar nele de alguma forma, né? Senão vai ficar preso no limbo. Se eu colocar só que, ah, o nome é Fantasmas da Rebimboca.
O que, que é isso?
Quem é que... que é isso? Como é que a pessoa vai chegar nos Fantasmas da Rebimboca, entendeu? Foda.
É, e por mais genérica que essa noção do que RPG seja, por mais que ela seja até falha, porque RPG é muita coisa, ela é útil nisso, assim, pra te dar uma ideia geral do que esperar, sabe, do que pode ou não te interessar. Eu gosto de RPG, então eu vou olhar as coisas que são RPG. A questão é, ao mesmo tempo que às vezes essa generalização, ela é muito útil, e ter essa ideia, esse o que é RPG, esse termo que abraça todas essas coisas, e que a gente trata como uma coisa única, é muito útil, não serve pra muita coisa, ele também nos atrapalha. Porque, né, quando a gente quer separar o RPG de todo o resto, é útil ter o termo RPG. Mas quando a gente tá dentro do RPG, às vezes essas expectativas, essas noções que a gente tem, que são muito gerais e que tentam abraçar muita coisa, elas acabam atrapalhando mais do que ajudando.
Se perdendo, né? Um pouco, né? É.
É.
Porque a gente não acaba generalizando só o termo RPG, mas a gente tem termos dentro da comunidade que a gente já usa, como narrador ou mestre, jogador, personagem, rolagem, teste. A gente tem várias palavras que a gente até já brincou, né? A gente fez um ou dois programas, nem lembro, mas falando de termos que se usam no RPG, que eles têm o seu significado específico dentro do contexto do RPG. E é disso que a gente tá falando aqui. Porque quando eu digo que, ah, esta pessoa aqui é o narrador do meu jogo, mas aí tu vai ver o que aquela pessoa vai fazer, qual é o papel dela dentro do jogo, e não é a mesma coisa que um narrador do outro jogo Y, será que é um narrador? Eu tô usando... A pessoa vai entender qual é o papel dela quando ela lê o nome narrador. Se é diferente...
Ela vai ter expectativas, né?
Uhum.
Ela vai ter expectativas relacionadas àquela palavra. Tipo, ah, narrador. Eu joguei outros jogos em que o narrador faz isso. Então, se eu sou narrador, eu faço isso. Mas o narrador no Sétimo Mar, o narrador no D&D fazem coisas muito diferentes. Né? Tem lugares e estilos de jogos muito diferentes. Então, o quanto ajuda tu ter esse termo narrador e considerar a mesma coisa? A mesma coisa o jogador. Dependendo do jogo, eu tenho uma ficha cheia de coisas, eu tenho uma ficha que não tem. Dependendo, eu preciso saber todas as regras. Dependendo, eu só digo o que eu quero fazer e eu vou rolar um dado. É muito diferente como tu joga. E mesmo dentro... Que, sei lá, a gente vai criando caixas menores dentro da caixa grande, né? Então a gente tem uma caixa menor no RPG, que não é tão pequena assim, tá? Ela é uma caixa bem grande dentro da caixa do RPG, que é a caixa dos PBTAs, né? É uma boa caixa, é uma bela caixa ali.
É uma caixona. Cabe,
dá tipo, pra botar um gatão.
Cinco gatos, eu ia dizer, vários gatos. Cabe, todos meus gatos cabem na caixa. Ia dar briga, porque o Zuko briga com os outros gatos, mas... Ah, inclusive, eu vou fazer um parênteses aqui, atrapalhar pra contar... Que tadinho do pato. Ai, gente, o pato, meu gato, ele é tão bobo, gente. O Zuko tava sentado num canto e o pato foi lá cheirar ele. Porque o pato é inocente. Ele quis lá, eu avisei, pato, ele vai te bater. Porque eu conheço, né? Aí avisei, o pato não me deu ouvidos. Foi lá cheirar o Zuko. O Zuko deu dois tapão na cara dele pro pato sair. Tadinho,
tadinho.
Ele só queria ser amigo.
Enfim, mas a cachorra do PBTA, aquela que tem todos os gatos da Renata brigando, ela ajuda muito. Muitos jogos, PBTA, tá, eu sei mais ou menos como jogar, mas nem sempre ela ajuda também. Porque, por exemplo, o City of Mist é um PBTA, e todo mundo que eu vi, assim, na minha experiência pessoal, todo mundo que chegou pra jogar o City na vibe PBTA, deu com a cara no muro, assim. Porque, ou sei lá, levou um tapão do Zuko, não sei, pra manter a história da caixa.
Não dói tanto, porque o Zuko é meio bobão também, e aí ele não machuca, ele só bate.
Perfeito. Mas, por quê? porque o jeito que tu joga City of Mist é bem diferente do jeito que tu joga PBTA. Ele é muito mais próximo, sei lá, do jeito que tu joga Fate. Entendeu? Então essas caixas, eu acho que é um bom comparativo de como essas caixas às vezes ajudam e às vezes elas atrapalham. Porque é tipo as metáforas da Renata, às vezes elas fazem muito sentido, às vezes tu fica... Oi, Renata, porque tu não tem a referência, entendeu? Tu não tá na cabeça da Renata, onde aquilo fez total sentido.
Ai, que boba essa Paula, dizendo que as
minhas... Ah, é minha vez de fazer os comparativos. Mas sabe, porque às vezes, sei lá, se tu não tem a referência do negócio, eu tô sei lá, teu comparativo, tipo, aham, então tá, né? E aqui também, às vezes te ajuda, às vezes não ajuda. Por vários motivos, né?
Sim. Quando eu uso uma palavra pra definir alguma coisa dentro do meu jogo, eu tô presumindo que essa palavra vai cobrir uma série de elementos. Porque é pra isso que servem palavras, né? Pra explicar coisas. Mas e se não for bem isso? Né? E se ao ler que, como a Paula deu o exemplo do Siri, é um PBTA. Então eu vou lá pensando nos movimentos e pensando num playbook. Aí tu chega lá, não tem playbook. Não tem. Não tem playbook.
Exato.
Meus movimentos avançados. Não tem movimento avançado. Não tem... Né? Não tem. Tem os movimentos ali do jogo que todo mundo tem. E o que tu tem é as tags. Mas o que é tag? Não tem tag, não tem rótulo, não tem... O que é isso? E aí, opa, peraí, então, né? E aí tu já...
Dá a mesma energia... Tu vai pro Blades in the Dark, tem playbook, mas e os meus dois D6? O que aconteceu
Cadê?
Com os meus dois D6?
Que
e meus movimentos?
Sim. O que é esse flashback? Isso aqui? Relógio?
Disso faz muito sentido a próxima coisa que tá na pauta. Porque não é porque é PBTA que eu tenho que ter todos os elementos de PBTA. Não é porque é RPG que eu tenho que ter as mesmas coisas sempre. Então, muitas vezes também, quando a gente trabalha nessa caixa, não, RPG é isso. Muito rígido. Não, é RPG, então tem que ter ficha, tem que ter atributo, tem que ter não sei o que, tem que ter dado. E a quantidade de jogo que eu já li, que eu leio o jogo e penso, tipo, tu só tem isso porque tu acha que tu precisa. Isso aqui não tá fazendo absolutamente nada pra esse sistema, tá só atrapalhando. Sei lá, tabela de arma é um exemplo clássico. Tem a tabela de arma e tem dano diferente pra cada arma, entendeu? As coisas poderiam ser muito mais abstratas, entendeu? Mas, sei lá, a pessoa só leu D&D, ela tá acostumada com tabela de arma, então tem que ter uma tabela de arma. Porque quando a gente tem essas ideias muito fechadas do que é RPG, a gente também tem, tipo, não, tem que ter isso, né? Tipo, e a gente faz as coisas, coloca os elementos só porque, sei lá, tá sempre lá.
Sim. Um outro problema desses termos gerais... é que acaba colocando no mesmo balaio coisas que não são do mesmo balaio. Por exemplo, o jogo indie que eu fiz é diferente do D&D. Ele é diferente no tamanho, ele é diferente no alcance, ele é diferente em público, ele é diferente em um milhão de aspectos. Mas ele é categorizado como a mesma coisa. Mas ele não é.
E aí fica tipo, não, é a grande comunidade do RPG. Mas assim... A grande comunidade do RPG, o que a Renata quer com o jogo dela e o que a Wizards quer com o jogo dela, eles são completamente incompatíveis, assim. Sabe? Eles querem coisas totalmente diferentes. Eles querem levar o mercado do RPG pra coisas totalmente diferentes. E muitas vezes, tipo, né? Pois é, mas a Wizards fez isso. Sim, é óbvio que ela fez isso. É óbvio que ela quer esmagar a Renata. Não, não faz sentido pra ela ir lá abraçar a Renata, cuidar. Imagina, é uma empresa, ela quer ganhar dinheiro, entendeu? Se a Renata tá fazendo ela vender um livro a menos de D&D, ela tá brava com a Renata, vai pisar por cima.
Quer que eu morra.
É, e a gente tem que parar de... Eu acho que a gente até se ilude.
Quer que eu morra,
um
não, na verdade, eles querem me comprar, porque eles querem eles isso. venderem o meu livro.
Ou eles querem que tu faça coisa pro livro deles, que
isso,
é mais correto.
Eles querem converter a minha coisa no livro deles, é isso, né? Ai, ai, capitalismo maldito!
E eu acho que a gente é meio ingênuo, às vezes, de achar que, tipo, não, mas a gente vai crescer com RPG juntos. Vai mesmo? Porque o mercado que existe pro jogo da Renata e o mercado do jogo de D&D, eles são o mesmo? Eles vão se ajudar, em alguma maneira? Porque eu não sei até que ponto eles vão, sabe? Até que ponto a gente tá considerando que tudo isso tá junto e tá no mesmo balaio. Não tá fazendo a gente criar falsas esperanças ou lógicas erradas, sabe? Copiar coisas que não fazem sentido. Pensar de maneiras que, fazem sentido pra Wizard, mas não fazem nenhum sentido pra Renata. Que a Wizard certamente não tá pensando isso, em ti, né? A gente que tá pensando na Wizard.
Claro. E em várias questões isso, tanto numa questão de sistema, de eu pensar em coisas que funcionam pra outros RPGs que não tem nada a ver com o meu RPG, mas como ele funciona pra aquele outro RPG grande, eu vou botar no meu RPG porque sim, mas ela não tem nada a ver com o que eu tô fazendo, com a minha ideia. Numa questão de design de jogo, aquilo me atrapalha mais do que me ajuda, mas como eu enxergo como a mesma coisa, eu vou colocar aquilo no meu jogo. E também por uma questão de como eu vou abordar isso. Eu sou uma comunista safada que quer distribuir todas as coisas que eu crio para que as pessoas joguem de forma gratuita. De que adianta eu encarar um mercado e uma divulgação e até uma organização de jogo? De que adianta eu montar o meu livro com a mesma lógica que a Wizards monta o livro dela, se eu não tenho dinheiro da Wizards, a máquina de marketing da Wizards, os ilustradores da Wizards? Eu não tenho nada, eu sou eu tenho 3 gatos. E nenhum deles escreve RPG.
E até que ponto tu vender o teu jogo como, ah, é tipo D&D lá que tem no Stranger Things, te ajuda e te atrapalha, né?
Porque... Porque a pessoa pode ficar, ó, mas ela vai pegar e não é igual, e aí não é o que ela queria.
É.
Ou então ela vai pensar, eu já quero o do Stranger Things, eu não quero esse. Eu não quero um...
Eu não quero a cópia,
eu não quero a cópia, exato.
É, porque se tu coloca na mesma coisa, tipo, ah, tá, mas se tem, são 2 jogos de RPG... E eu posso jogar o jogo que eles jogam no Stranger Things, ou esse jogo dessa menina aí, comunista aí, que eu nem sei quem é. Vou jogar o jogo do Stranger Things, obviamente é melhor, né? O que eles... Stranger Things não mentiria pra mim, de que esse não é o melhor jogo de RPG, né? Então, essas coisas que acontecem. E eu acho que outra coisa que atrapalha é quando vai dar dicas de RPG. Inclusive no Caquetas a gente cuida muito quando a gente fala, tipo, ah, não, faz assim, fala... Que tipo, ah, se servir pro teu jogo... Sempre se servir pro teu jogo. Porque nenhuma dica que a gente dá aqui no Caquitas é universal. Porque os jogos são muito diferentes. E geralmente, quando as pessoas vão lá dar dicas universais de RPG, elas são dicas pra D20. E eu tô sendo legal de dizer que é pra D20 pra não dizer que é pra D&D. Porque às vezes nem todos os D20 vai dar pra usar as dicas.
E sempre tá ódio. Eu, inclusive, já abri vários vídeos e coisas assim pra pescar a pauta pro Caquitas, né? Vamos ver se alguém tá falando algo interessante, dá uma ideia, né? É sempre D&D. É sempre D&D. Se o Caquitas fosse um podcast de D&D, tinha muito mais pauta. Porque todo mundo faz, era só roubar as ideias de todo mundo. Mas a gente tem que ser original, porque ninguém faz. Não tem. Não tem. É tudo D&D. Inferno. Cu.
E aí, eu vou puxar um negócio que tá no fim da pauta, mas eu acho que encaixa bem aqui. Que a gente se perguntou enquanto a gente tava fazendo a pauta. Sim. Será que essa ideia, às vezes, tão fechada do que é D&D, que a gente tenta, tipo, limitar tanto, essa necessidade, né, de encaixotar o D&D e de ter uma generalização que não abrange todos os jogos, ela não vem muito desse monopólio. Porque, sei lá, a gente tava pensando em jogos de tabuleiro, tá? Não tô nem falando em board games modernos e tal. Jogo de tabuleiro que tu jogava quando tu era criança. Tá, o jogo de carta que tu jogava quando tu era criança. Tu, sei lá, tu tinha um Banco Imobiliário e aí depois tu ganhou o Detetive, tu não tem a expectativa de que o Detetive, sei lá, saber jogar o Banco Imobiliário vai te ajudar a jogar o Detetive, entendeu? Apesar deles terem vários elementos em comum, eles, até talvez mais que o RPG, a gente tava discutindo, eles têm tabuleiro, eles têm dado, eles têm isso, eles têm aquilo, mas tu não... Sei lá, tu vai ler as regras daquele jogo e no máximo, tipo, ah, isso aqui é que nem aquele outro jogo. Mas tu não vai partir de negócio de, ah, não, isso aqui é a mesma coisa. Então, se eu vou rolar um dado, eu vou rolar um dado pra me mover, sabe? Não, não é isso que eu tô pensando que vai ser. E o quanto dessa ideia tão fechada, às vezes limitadora que a gente tem de RPG e do problema que essa generalização gera, vem do fato de que o RPG... foi um monopólio por muito tempo e continua um monopólio, ele é só um monopólio menor agora, e olha lá.
Sim, porque apesar de a gente ter também jogos de tabuleiro que são mais populares, e os exemplos que eu pensei foi o Jogo da Vida, o War e o Banco Imobiliário, que foi o que a gente conversou, porque ao menos na minha experiência, eles são jogos que, assim, muita gente jogou na sua infância, ao menos 2 deles a pessoa jogou, assim... Eu lembro que além desses jogos, acho que o único jogo de tabuleiro que eu conhecia na minha infância era o Scotland Yard, porque a minha prima tinha e ela não gostava de jogar, e aí eu era triste porque eu queria jogar, porque era de detetive, e ela não queria jogar.
Eu, pra mim, pra mim são quatro. Foi Detetive, Banco Imobiliário, Jogo da Vida e War.
Ah, o Jogo da Vida também,
e
verdade.
Eles todos têm mecânicas completamente diferentes, assim. Eles têm dado, o Jogo da Vida não tem dado, mas os outros têm.
Sim.
Mas tu não usa o dado pra fazer a mesma coisa.
Uhum.
Porque no Banco Imobiliário tu dá a volta, no Detetive tu pode andar pra onde tu quiser. E no War tu não anda com o dado. O dado é pra ganhar ou perder.
Sim.
Sabe?
É. E eu acho que a gente ter esse contato com uma coisa que é chamada jogo de tabuleiro, desde criança, e a gente ter contato com versões diferentes de jogos de tabuleiro, de temáticas diferentes e tal, já cria essa ideia de que jogo de tabuleiro é uma categoria ampla, que, como a Paula disse, não é verdade para RPG, porque por muitos anos a gente teve um monopólio do D&D, que ainda hoje a grande maioria das pessoas, exato, né, joga RPG começando por D&D, ouve falar por causa do D&D, é o D&D que tá na grande mídia. Ok, a gente tem agora a Ordem Paranormal, a gente tem Tormenta, que são grandes aqui no Brasil, a gente tem Chamado de Cthulhu, que é grande principalmente no Japão, mas também é grande em outros lugares do mundo. Mas,
sim,
não é... Primeiro que não, eles não têm o legado que o D&D tem por uma questão de idade, né? Apesar de Tormenta ter já, né, a sua história... por ser um sistema mais antigo também, não é tanto quanto D&D, e não é tão conhecido internacionalmente quanto D&D. Por maior que seja, mais popular que seja, não chega nem aos pés do tamanho que o Dungeons & Dragons é, né?
E mesmo esses jogos que tu citou que são maiores, eles não são os jogos mais diferentões lá que estão nas beiradas. Eles são jogos que, se tu quisesse pegar esses jogos e criar uma definição do que é RPG, não seria tão difícil.
Não, porque seria uma definição que eles são jogos onde tu tem uma ficha de personagem, tu rola dado, tu joga em grupo, eles têm muita coisa em comum. Tu vai ter batalha em todos eles, tu vai ter, tu pode explorar e investigar e nananã, em todos eles dá.
Sim, sim.
Eles são todos iguais nesse sentido. Cada um com as suas peculiaridades, cada um com as suas peculiaridades, mas eles são muito próximos. Então, não ajuda. Né? Porque aí tu pega e tu abre o Amores na Vila do Caju. E aí? Que tu monta, tu começa a jogar o Amores na Vila do Caju escolhendo os teus temperos. Entendeu? É isso. E aí?
Sim. O jogo de tabuleiro de quando tu era criança, quando tu ganhava um novo e tu não fazia ideia do que ele era, porque tu ganhava um novo e aí tu ia descobrir quando tu abrisse ele, tudo que tu esperava quando que tivesse lá dentro era as regras do jogo e o tabuleiro, assim, se ele era de tabuleiro, né? Era isso. Além disso, tu não tinha grandes expectativas. Ele podia ter vários, podia ter dinheiro, podia ter cartinha, podia ter token, podia ter dado, podia ter roleta. Sei lá o que tem naquela caixa, ela é quase mágica. E o RPG, ele podia ser assim, se a gente tivesse... E eu acho que quando tu tem exposição a vários RPGs, ele começa a se tornar assim, sabe? Se alguém virar pra ti e disser, tem um RPG aí que tu... Sei lá, Renata, me dá uma ideia muito diferente, né? RPG aí que...
Toma banana.
Perfeito. Boa. Era óbvio. Tu vai dizer não. Tu vai dizer tipo, ok, faz sentido. Não sei como, mas alguém deve ter pensado num jeito, né? E quem sou eu pra dizer que não dá? Já vi tanto jogo estranho aí na minha vida, tanto jogo legal e diferentão. Acho ótimo. É isso, no máximo eu me preocupar, sei lá, que se abre uma banana, ela pode estragar e tal. Como é que tu, né? Enfim. Tu comercializa o jogo da banana, mas daí é o capitalismo. Mas enfim, a gente viajou aqui, mas eu acho que tem muito disso, assim. E a proposta do Caquetas de hoje é mais a gente questionar até onde a gente precisa dessas generalizações, né? Eu até comentei quando a gente tava falando sobre trocar o papel de... o nome de narrador, o quanto a gente precisa de uma coisa fixa. Tipo, não, é um narrador.
Uhum.
Talvez nem todo jogo precise. Alguns jogos talvez se beneficiem de ter esse comparativo de, o narrador e eu tenho uma expectativa do que ele é. Talvez teu jogo não precise dessa comparativa e ele possa ser o qualquer coisa que tu inventou lá, nome inventado. Eu não sei inventar nome, gente, não importa. A Renata que inventa os nomes.
José.
É isso, ele pode ser o José, e no teu jogo, tu explica o que o José faz, e pronto, é o José. Não, não é o narrador, não, é o José. foda-se quem é narrador aqui. Quem manda não. Quem faz esse papel é o José. E é isso.
Talvez ele mande, dependendo do tipo de RPG que é, né? Talvez ele mande. Exato. E aí?
Sei lá o que o José faz, tá? É. Tá lá escrito no livro. Alguém escreve aí o jogo do José e diz o que ele faz, que eu não sei.
JJ, o jogo do José.
Isso. Às vezes é bom e às vezes não é. É mais uma questão de parar e pensar.
Uhum. É mais um daqueles programas em que a gente traz muitas dúvidas e nenhuma resposta.
Nossa especialidade. Mas assim, então vamos parar de generalizar sempre e olhar pra quando a gente precisa ou não. E vamos parar de olhar pro RPG como esta grande comunidade homogênea, entendeu? E sonhar com o D&D, o filme do D&D fazendo todo mundo vir pro RPG, que nunca vai acontecer, gente. Porque o filme do D&D, ele vai fazer bem pro D&D. E tudo bem. Tudo bem. Tudo bem dentro do RPG ter o nosso cantinho, o cantinho do D&D. Sabe? A gente só tem que cuidar, porque a Wizards, ela toma conta, né? Então a gente tem que sempre manter a cerca.
Olho.
É, fica de olho. Porque aí é foda. Mas,
e a Rafinha de spray d'água, a Wizards chega perto e faz...
Isso, perfeito.
E aí o Wizard faz... sai correndo.
É, ou dá um tapinha, assim, tipo, o Zuko dá nos outros, pra, tipo, já viva aí.
Ai, bom, pra encerrar esse programa, eu vou contar mais uma história do Zuko. Que esse filho de uma puta desse gato, ele tá revirando lixo orgânico. E aí ele derruba as coisas que estão perto do lixo e elas quebram no chão. Ele já quebrou um copo, ele já quebrou um pote que tava cheio de óleo de cozinha usado pra descarte. E aí a cozinha ficou toda nojenta. Enfim, gato desgraçado, entendeu? Então eu quero que vocês todos pensem ao mesmo tempo, com a mesma energia, gato desgraçado, pra ver se o Zuko para de revirar o lixo orgânico. É isso.
Perfeito. Eu quero que a imagem desse Kakita seja os teus gatos numa caixa que diz PBTA dentro de uma caixa maior ainda que diz RPG.
Perfeito. Farei o melhor que eu posso. Nossa, os mecenas vão errar essa, hein?
Aí não é problema meu.
Pra quem não é mecenas, eu vou contar aqui, dar um teaser pra incentivar vocês. Mas eu posto as imagens dos episódios no grupo do Kakitas antes. E o pessoal chuta qual é o tema do episódio antes do episódio sair. E a gente tem um score pra ver quem
isso,
ganha.
Que é tipo 385 caquitos, 5 mecenas.
Isso.
Nessa
pra
proporção.
Ser justa, isso só começou mais recentemente. Então eu acho que a gente não tinha que ter todos estes pontos.
É, não foi a gente que... E eles que são mega críticos. Tipo, não. Não é bem isso que a gente falou. Então
isso.
Ponto pra...
Não sou eu que define quem ganha ponto.
É, era pra estar, sei lá, quase empatado, entendeu?
Ai,
mas, né,
isso.
Eu não tenho nada, nenhuma relação com essa contagem de pontos aí, entendeu? E essa competição, eu só acho engraçado. E incentivo as pessoas, tipo, não, conta o ponto, gente, foi ponto
pelo
pra vocês.
Pelo amor de Deus. Sim.
Essa é a minha contribuição. Mas quem quiser, então, fazer parte, contribuir pra essa pontuação aí, subir em favor dos mecenas...
Vem se tornar nosso mecenas pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim. Aproveita o cupom na Retropunk, Caquitas10, que vai até o final de 2023. Quem quiser fazer uma parceria com a gente para, sei lá, cupom, encomendar um episódio, propaganda da sua loja, do seu negócio, manda e-mail para contato@pausaparaumconteudo.com.br. E quem quiser falar direto com a gente, mandar sugestão de pauta, vocês nos encontram nas redes sociais como Caquitas Podcast. Ou vocês podem também mandar e-mail para caquitaspodcast@gmail.com.
É isso, um grande beijo.
E um forte abraço.
E acabou, Caquitas.